oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha boa gente do Nordeste brasileiro. Olá, pessoal do semiárido.
Por favor, se acheguem.
Porque agora é hora da nossa prosa.
Aquela com um monte de informações que sempre dá uma força aos agricultores e às agricultoras na melhoria da criação dos animais.
No aumento das colheitas.
Para viver bem e melhor.
Pois o programa de hoje tá bem desse jeitinho.
E o assunto é barragem subterrânea.
Aquela que você olha, olha e não vê água nenhuma. E até duvida que seja uma barragem.
Mas é, e aí é que tá o segredo dessa técnica. A água fica guardada é dentro da terra. Já viu que coisa interessante?
Então, vamos falar disso com muitos detalhes ao longo do programa.
Vamos sim. Quem sabe o risco que é plantar e conseguir colher, seja milho, feijão ou abóbora no semiárido, vai se informar do alívio que é dispor de uma tecnologia dessa na propriedade ou na comunidade.
Antes de a gente falar dela, vamos ouvir um pouco de música que fala do lugar especial que é o semiárido brasileiro.
Quem vem cantar para nós é o Roberto Malvésio, o Nilton Freitas e o grande sanfoneiro Targino Gondim. A música Água de Chuva está no CD Belo Sertão, que gravaram juntos.
Favas contadas.
Colher água, reter água, guardar a água quando a chuva cai do céu.
Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier a precisão.
No pé da casa você faz sua cisterna e guarda a água que o céu lhe enviou. É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda. Todo idoso, o menino e a menina
podem beber que é água pura e cristalina.
Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai do céu.
Guardar em casa, também no chão, e ter água se vier.
Você ainda vai lembrar dos passarinhos e dos bichinhos que precisam de beber.
Eita, música boa! O tema do nosso programa tem muito a ver com o que fala a música que acabamos de ouvir.
Na boniteza da fala dos poetas e cantores, não desperdice sequer uma gota d'água.
Pois é, a barragem subterrânea é para guardar e conservar um monte muito grande de pingos de chuva.
Que quando a gente faz umas contas do tanto que cai, vamos ver que é muito mesmo.
Reparem bem, a média de volume de chuva no semiárido varia de 450 a 500 milímetros.
Sim.
Um volume desse é como se caísse em cada metro quadrado aí da sua propriedade uma quantidade de chuva equivalente a 450 ou 500 litros de água.
É muita coisa.
Se caísse de forma distribuída, seria o bastante para ter a garantia de plantar e de colher o feijão, o milho e muitas culturas anuais.
O problema é que na região a chuva é muito irregular, né?
É. Cai uma chuva boa em um dia e depois pode passar muitos e muitos dias sem um pingo d'água cair no solo.
Aí a terra seca e os plantios não resistem, morrem mesmo.
Às vezes, até se colhe um pouquinho, mas que não afasta das famílias agricultoras o risco da falta de alimentos.
Daí que os agricultores e agricultoras da região precisam arrumar um jeito de não deixar essa água se perder.
Porque não se perde só pela evaporação.
Na verdade, a maior perda da água no semiárido se dá pelo que os técnicos chamam de escoamento superficial.
A chuva cai e sai escorrendo pelas as linhas de drenagem.
E a pesquisadora Roseli Freire de Mello, da Embrapa Semiárido, está aqui para conversar sobre isso com a gente.
Um dedo de prosa.
Roseli, o que é uma barragem subterrânea?
A barragem subterrânea é uma das tecnologias mais importantes para a produção de alimentos na agricultura familiar do semiárido, cujo objetivo é captar e armazenar água dentro do solo. Com a instabilidade climática que vem ocorrendo nos últimos anos, a barragem subterrânea vem para reduzir os riscos de perda da lavoura.
Como que a barragem subterrânea é construída e como é que ela funciona?
A barragem subterrânea é construída em ambientes como rios, riachos e linhas de drenagens, conhecida também como caminhos de águas. Sua construção se dá pela abertura de uma vala até a camada impermeável do solo e forrada com uma lona plástica e fixada, cortando assim o fluxo natural da água, evitando a perda pelo escoamento superficial e subterrâneo. Esta água, ela ficará armazenada dentro do solo. E isso resulta em menor perda de água por evaporação e elevação da umidade do solo próximo ao sistema radicular das plantas, evitando que as plantas sofram nos períodos veraníos.
Obrigada, Roseli e Marcelino, pelas ótimas informações. Atualmente, estão implantadas cerca de 1000 barragens subterrâneas em todo o semiárido.
E cada vez mais, órgãos públicos e entidades ligadas à sociedade civil atuam para divulgar essa tecnologia, para que possa ser colocada em prática pelos agricultores.
Se for bem manejada, é de se esperar uma mudança significativa na estrutura de produção, na melhoria da segurança alimentar e até na renda das famílias.
Isso mesmo. Só a instalação da barragem subterrânea não garante que ela vá produzir bons resultados, não.
Mas esse é um assunto para o nosso próximo entrevistado explicar direitinho.
E o Jorge Macau conversou com o Giovanni Xenofonte, coordenador-geral da ONG Caatinga, que desenvolve um trabalho bacana no sertão de Pernambuco. Vamos ouvir?
Xenofonte, quem procura uma vida digna e produtiva no semiárido tem de cuidar de guardar as águas das chuvas, não é isso mesmo?
Então, esse é o ciclo da nossa ação, né? A gente, enquanto organização que trabalha com a agricultura familiar e convivência com o semiárido, a gente parte do princípio de que a estocagem, né, guardar água, assim como também guardar alimento dos animais, como guardar semente, ele é uma estratégia extremamente importante, porque nós estamos numa região que tem um período chuvoso, né, e tem um período que é o maior período, e período seco, né? Então, num período chuvoso, que é um período mais rico, né? Em biodiversidade, em água, né? A gente tem que fazer um esforço de estocagem.
É, e nesse ponto é necessário a barragem subterrânea.
Isso, a barragem subterrânea é uma tecnologia que ela tem a característica de estocar água no subsolo, né? Uma água que fica também, de certa forma, protegida da incidência dos raios solares, porque uma das coisas que a gente fala no semiárido é que a chuva aqui é o contrário, né? Aqui, em vez de chover do céu, a água que sobe do céu, porque os índices de evaporação são muito altos. Então, as tecnologias adaptadas à convivência com o semiárido, ela tem que proteger essa água da incidência dos raios solares. Então, de certa forma, ela guardada no subsolo, ela está um pouco mais protegida do que ela estando em um recipiente, né, um manancial a céu aberto.
E qual a maneira adequada de tirar o máximo proveito produtivo das barragens subterrâneas?
O que a gente tem feito aqui no Araripe, né, tem buscado fazer, é um bom planejamento com as famílias agricultoras, né? As famílias que recebem essa tecnologia, que tem acesso à barragem subterrânea, é importante que ela reflita, né, como é que funciona também a barragem subterrânea. Então, ela, além do período de chuva, né, que elas normalmente plantam em outro espaço, plantam em outro subsistema, elas também precisam entender de que aquela barragem subterrânea ali, ela pode proporcionar outros tipos de cultivo, principalmente nos períodos de estiagem, né, de escassez de água. Então, a ideia é sempre estar planejando com elas, conversando com elas, de como é que elas imaginam, qual a pretensão que elas têm da utilização daquele espaço, né, que a gente diz que é um espaço de alta profundidade biológica, para que possa dar o máximo resultado possível para elas no que diz respeito à produção de alimentos. E a gente tem feito, fazer um sistema de cultivo que proteja o máximo possível o solo dos raios solares. Então, assim, cobertura morta, sempre permanecer com a área da barragem subterrânea ocupada com alguma vegetação, fazer áreas também de quebra-vento nas margens da barragem, para evitar. A ideia é sempre criar um microclima naquele ambiente ali, que faça com que a água permaneça estocada por um período maior de tempo e que não saia dali por conta da incidência dos raios, né, só pela evaporação. Sempre a lógica é de diminuir o índice de evaporação do ambiente.
Muito obrigado pela entrevista aqui para o nosso Prosa Rural.
Obrigado.
Bom, a gente agradece pela participação do Giovanni Xenofonte, entrevistado pelo Jorge Macau. Valeu! Você está percebendo, amigo ouvinte? A barragem é mais uma das boas tecnologias para aproveitamento das águas das chuvas.
Com certeza, Laura, mas tem que saber como usar essa tecnologia.
O curioso é que a barragem subterrânea é construída para justamente barrar a água que infiltra e escorre no interior do solo.
Dessa maneira, forma uma espécie de vazante artificial.
E como a água fica dentro do solo, sofre menos o efeito da evaporação. Vamos ouvir mais um pouco da pesquisadora Roseli Freire de Mello.
Pitacos da Hora.
Para o sucesso da barragem subterrânea, devemos considerar quatro pontos que são: escolha do local, construção, apropriação da tecnologia pelo agricultor e manejo. Na escolha do local, deve-se levar em consideração todas as características fundamentais para o seu bom funcionamento, com relação ao tipo de solo, relevo, profundidade, entre outros. Durante a construção, é importante que siga todas as etapas, desde a escavação até a camada impermeável, colocação e fixação da lona, fechamento e construção do sangrador. Pois a não fixação ou rasura na lona durante sua construção pode comprometer o funcionamento da barragem subterrânea. A apropriação da tecnologia pelo agricultor também é de grande importância, visto que a barragem subterrânea vem para garantir a segurança alimentar da família. O manejo das culturas deve ser de preferência agroecológico, para não comprometer a qualidade da água e do solo. O casamento desses fatores, ou seja, escolha do local, etapa de construção, apropriação pelo agricultor e manejo, resulta num final feliz.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Roseli.
Então, meu amigo, minha amiga, depois desse bate-papo sobre barragem subterrânea, que tal sabermos um pouco mais sobre o Plano Brasil Sem Miséria?
Boa ideia, Laura.
Plano Brasil Sem Miséria.
O Plano Brasil Sem Miséria conta com uma grande força, que é a da extensão rural. A extensão rural sempre fez a ponte entre a pesquisa e o produtor rural.
E no Plano Brasil Sem Miséria, a contribuição da extensão tem sido inestimável.
Quem confirma isso pra gente é o Paulo Bastos, do escritório do IRPA de Lagoa Grande, Pernambuco.
O IRPA é o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada.
Olha, a extensão rural tem dado contribuição importante ao programa Brasil Sem Miséria. Desde o início, a nossa atuação tem sido marcada pelo apoio às famílias através de vários treinamentos com oficinas, palestras, reuniões e visitas. A dedicação da extensão rural a esse programa tem garantido uma forma eficiente de aplicação desse recurso, que se revela com a melhoria da qualidade de vida e aumento da renda dessas famílias.
Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está.
E assim vamos ficando por aqui, amigo ouvinte.
Anote aí os contatos da Embrapa Semiárido para obter mais informações sobre o programa de hoje.
DDD 87, telefone 3866-3600.
Repetindo, DDD 87, telefone 3866-3600.
Se preferir, entre em contato com a equipe do Prosa Rural em Brasília.
0800-646-1160.
Grande abraço e até a próxima.
Até breve, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Marcelino Ribeiro, edição Jorge Macau, locução Laura Murad e Valmir Nascimento, técnica Tony Ribeiro, conteúdo Embrapa Semiárido.